Ministério Marcos da Silva, marcosdasilva.org. Mais detalhes no final desta gravação.
Há um tempo atrás, publicamos um estudo sobre o adultério, mais especificamente sobre como o adultério realmente ocorre segundo as Escrituras, e não segundo aquilo que as igrejas mundanas ensinam. O vídeo foi visto por centenas de milhares e, baseado nos comentários, resolvemos produzir este segundo estudo para esclarecer alguns pontos chaves deste assunto de extrema importância nestes últimos dias em que vivemos. Quando Deus considera a união de casais? Este é o ponto mais importante deste estudo e o que parece causar mais dúvidas entre os cristãos. Olhe bem, existem apenas três opções, duas falsas e uma verdadeira. Começaremos com a verdadeira e daqui a pouco daremos a explicação. A primeira opção, e a verdadeira, é que para Deus, a união entre um homem e uma mulher ocorre quando uma virgem tem a sua primeira relação consensual. Creio que todos sabem o que significa consensual. Quando existe um consenso entre as duas pessoas, ou seja, eles querem ter essa relação sexual, não é forçada. Se ela for viúva, a união ocorre na sua primeira relação após o seu legítimo marido falecer. Lembrando que legítimo marido é o homem com a qual ela, que agora é viúva, teve o seu primeiro sexo consensual. A segunda opção, que é obviamente falsa, é que Deus considera que a união ocorre quando o casal decidir. Vou explicar. O homem ou a mulher podem ter quantos parceiros sexuais quiserem com esse entendimento, mas apenas no dia em que os dois decidirem que o relacionamento ficou sério. Talvez porque vão morar juntos ou abrir uma conta bancária juntos. Só assim, segundo o que eles entendem, é que Deus considera os dois como uma só carne. Neste caso, seria a criatura e não o Criador que decide quando a alma de um homem está ligada à alma de uma mulher. Não existe a menor base bíblica para este entendimento. Vamos lá. A terceira opção, que é a mais comum, mas também falsa, é que Deus só considera que houve uma união quando ocorre uma cerimônia. Esta opção não é muito diferente da segunda, pois na prática, a única coisa que mudou foi a adição de um terceiro ser humano no processo, que pode ser um juiz de paz, um funcionário do cartório, um padre, um pastor, etc. Nesta opção, o casal também pode ter tido vários parceiros sexuais no passado, mas só agora que se colocou de frente a um líder é que Deus considera que as duas almas estão unidas. Não existe o menor respaldo bíblico para este entendimento. Deus não delegou a nenhum ser humano a responsabilidade de unir ou desunir casais. Para Deus, a união do casal ocorre quando uma mulher virgem ou viúva se deita com um homem e se torna uma só carne, e não através de cerimônias religiosas ou no cartório. Lemos esse exemplo de uma só carne em Gênesis 2:24, lemos em Gênesis 29:30, em Gênesis 30:4, lemos em Mateus 1:25, também Mateus 19:5 e lemos em Efésios 5:31. Todos os exemplos de casamento na Bíblia foram assim. As Escrituras Sagradas não mencionam sequer um caso em que a união de um homem e uma mulher só ocorreu após a aprovação de alguma autoridade religiosa. A título de exemplo, temos Isaac e Rebeca. Isaac conduziu-a até a tenda de Sara, mãe dele, e tomou a Rebeca por mulher. Gênesis 24, 67. Não existe nenhuma menção aí de cerimônia. Temos o caso de Jacó e Leia. Verso. E aconteceu à tarde que tomou Labão a Leia, sua filha, e a trouxe-lhe a Jacó. E Jacó entrou a ela. Lemos em Gênesis 29, 23. Um outro exemplo de Jacó. E Jacó entrou também a Raquel e amou a Raquel mais do que a Leia. Lemos em Gênesis 29, 30. Um outro exemplo. Judá e Suá. Suá é o nome próprio dela. E viu Judá ali a filha de um varão cananeu. O nome dela era Suá. E tomou-a e entrou a ela. Gênesis 38, 2. E para a lista não ficar longa demais, temos o conhecido caso de Boaz e Ruth. Verso. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher, e ele entrou a ela. Ruth 4, 13. Todos esses exemplos e todos os demais nas Sagradas Escrituras foram casamentos onde o único evento que determinou a união entre a alma do homem e a alma da mulher foi que uma mulher virgem ou viúva, no caso de Ruth, por exemplo, sabemos que ela era viúva, teve relação consensual com um homem. Ou como a Bíblia descreve, o homem entrou a ela. Só não vê o óbvio quem não quer. Devemos deixar claro, isso é importante, que o casamento no papel ou no religioso certamente tem o seu valor para a sociedade civil. Não estamos dizendo aqui de forma alguma que é pecado ou que a Bíblia fala alguma coisa contra cerimônias, mas Deus não adapta suas leis baseado naquilo que cada sociedade decide com o passar dos anos. Sabemos muito bem que a definição do que a sociedade considera casamento hoje em dia está cada vez mais distante da lei de Deus. Todos nós sabemos disso. Então, casa-se qualquer um com qualquer outro, com qualquer coisa, e quer que reconheça que realmente houve um casamento. A sociedade pode decidir o que quiser, mas a lei original de Deus permanece para sempre. Da mesma forma, nem a sociedade ou qualquer igreja possuem permissão de Deus para mudar, ou cancelar, ou abolir, ou adaptar, ou atualizar qualquer uma das suas leis, incluindo decidir quando é que um determinado casamento ocorreu e quando foi anulado. Se houve sexo consensual entre um homem e uma mulher virgem ou viúva, para Deus, o casamento ocorreu. Devo enfatizar essa parte da cerimônia, que geralmente, não só em casamento, mas geralmente cerimônias em geral, não é a cerimônia que declara que agora ocorreu. Eu mesmo lembro, estava pensando nisso aqui alguns minutos atrás. Quando eu me formei no bacharel, uma faculdade estadual aqui na Flórida, mas eu não fui. Mas não foi por isso que eu não fui reconhecido meu bacharel. Mesma coisa o mestrado, também não fui. Só fui mesmo no doutorado, mas não quer dizer que nem que o mestrado e que o bacharel não foi reconhecido simplesmente porque eu não participei de uma cerimônia. É importante, claro que é, mas não é a cerimônia que declara. Eu mesmo também, eu e a minha esposa, tivemos uma bela cerimônia mais de 30 anos atrás, lá em Nova York, tivemos tudo isso. Tivemos as flores, a aliança, as velas, todas as coisas típicas de um casamento com a família presente. Foi algo realmente muito bonito. Mas não foi ali que Deus decretou que finalmente houve a união da esposa com seu esposo. E para manter esse estudo bem pequeno, deixe-me terminar explicando que, enquanto o primeiro homem de uma mulher estiver vivo, a sua alma está ligada à dele. E, portanto, ela comete adultério contra ele cada vez que tem relação com outro rapaz. E o rapaz também, que tem relação com ela, comete adultério contra o primeiro homem da mulher. Lemos em 1 Coríntios 7, 10 a 11, e também 1 Coríntios 39. Foi exatamente por isso que Jesus disse, verso, eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de imoralidades sexuais, no grego a palavra é pornia, a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada, comete adultério. Mateus 5, 32. Jesus disse nesse verso, a expõe a tornar-se adúltera. Por quê? Porque estando ela só, existe uma maior possibilidade que venha a ser tentada nesta área, e já que não é mais virgem, tanto ela como os rapazes com quem ela tiver sexo, cometem adultério contra um homem com o qual ela era casada. Nessa importante passagem, Jesus alerta que o homem não pode se separar da sua mulher, pois ao fazê-lo, estará cometendo o pecado da maldade, da falta de amor para com a sua legítima esposa, aquela que entregou a ele a sua virgindade e selou assim a sua vida com ele. Muitos maridos maldosos, mesmo sabendo que as suas esposas não poderiam casar com outros enquanto eles estivessem vivos, as abandonavam por qualquer motivo. Os fariseus, eles testaram a Jesus neste ponto. Verso. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe, é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Um outro ponto que devemos mencionar é que muitos confundem perdão de pecados com autorização para pecar. Praticamente todos os pecados que o homem e a mulher cometem são perdoados quando a alma se arrepende e procura a Jesus, incluindo o adultério. Mas ao ser perdoado, o indivíduo terá que sair do relacionamento adúltero em que se encontra. Esta é uma regra que se aplica a todos os pecados, e não apenas ao adultério. O mentiroso tem que parar de mentir, o profano de profanar, etc. Um bom exemplo que tem desse princípio foi com Zaqueu. Você se lembra? O cobrador de imposto, que ao aceitar Jesus, ele disse, verso, E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu lhe restituo quadruplicado. Disse-lhe Jesus, hoje veio a salvação a esta casa. Lucas 19, 8 e 9. Ou seja, se Zaqueu quisesse manter os bens roubados, Deus não aceitaria o seu arrependimento. Da mesma forma, o adúltero não pode continuar no relacionamento adúltero e esperar que o pecado do adultério não mais existe. Vamos agora explicar um outro ponto que muitos comentaram no estudo anterior, que é a diferença entre o adultério do homem e o da mulher segundo Deus. Bom, tanto homem como mulher cometem adultério. Vamos deixar começar por aí, tá? E a punição para os dois é a mesma, não tem diferença. Lemos em Levítico 20:10, lemos em Deuteronômio 22, de 22 a 24. Mas Deus, por razões que não sabemos, considera de forma diferente como este pecado ocorre para os dois. O homem, casado, solteiro e até mesmo virgem, comete adultério todas as vezes que mantém relações com uma mulher que não é virgem nem viúva. Lemos em Números 31, 17 a 18, lemos em Juízes 21, de 11 a 12, em Mateus 5, 32 e lemos em Romanos 7, 3. Por quê? Porque neste caso, Deus considera que ela é a mulher de um outro homem, ainda que ela mesma não veja desta forma. Se é um homem, agora já a mulher, segundo Deus, comete adultério todas as vezes que tem relações com um homem além daquele que ela teve a sua primeira relação consensual. Deuteronômio 22, 20 e 21, Mateus 18, 19. Mas essa verdade não quer dizer, olhe bem, essa verdade não quer dizer que o homem tenha liberdade de sair arrumando mulheres, virgens ou viúvas a gosto, sem que Deus se importe com isto, tá? Vamos falar mais sobre isso. O pecado da falta de amor por parte dos maridos, tá? Então, vamos falar sobre isso, porque muitas pessoas escreveram ou perguntaram a gente, ah, quer dizer, então que o homem agora pode sair e arrumar quantas mulheres quiser, mas a mulher não pode fazer isso? Não, o homem não pode fazer isso, e é o que estamos explicando. O entendimento deste ponto consiste de duas partes. A primeira é a lei de Deus, tal qual nos foi dada desde a criação da nossa raça, ou a letra da lei, tá? No grego, etograma do nomo. A letra diz que a alma de uma mulher está ligada a apenas um homem, mas não diz que a alma do homem está ligada a apenas uma mulher. É por isso que todas as menções de adultério nas Escrituras são sempre contra o homem. Por exemplo, no conhecido caso de Davi, o profeta Natã não falou nada sobre ter havido adultério contra alguma mulher do rei, quando ele teve relações com Bate-seba, mas apenas contra Urias, o seu marido. A segunda parte da dúvida sobre como ocorre o adultério para o homem e para a mulher, de acordo com as Escrituras Sagradas, tem a ver com a vinda do Messias. Essa é a parte mais importante. Jesus, como o único porta-voz vindo direto do céu, lemos em João 3,13, João 12,48 a 50, lemos em Mateus 17,5, Jesus, como o único porta-voz, nos deu mais explicações sobre a lei do seu Pai. A lei de Deus não é e nunca foi baseada em meras obrigações, mas sim no amor. Todos os mandamentos de Deus têm como objetivo o bem das suas criaturas. Este é, falamos da letra da lei, então este agora é o espírito da lei. No grego, topnevma do nome, isso é a pronúncia moderna do grego. Se o homem considera a lei de Deus apenas como uma série de regulamentos a serem observados e ignora o amor divino que está por detrás, ele corre o risco de cair no mesmo erro dos escribas e fariseus. Ele está se limitando à letra da lei e não ao seu espírito. A letra da lei é apenas a sua expressão, mas o espírito da lei é a sua essência. Observar apenas a letra pode levar o homem a todos os tipos de enganos e possivelmente à morte eterna. Mas quando ele foca no seu espírito, ele passa a experimentar a vida inerente aos santos desejos de Deus, que são os seus mandamentos. O espírito, em suma, o espírito é superior à letra. Agora vamos ao adultério. No caso do adultério, ainda que a letra da lei não proíbe o homem ter tido relações com mais de uma mulher, se elas eram virgens ou viúvas, o espírito da lei não permite tal ato. A razão é que no contexto social moderno, isso causa imenso sofrimento para todos os envolvidos. No período bíblico, este era um comportamento normal, e os rapazes, as moças, seus pais, parentes e amigos já cresciam dentro deste ambiente. Para os cristãos dos nossos dias, no entanto, algo assim é inaceitável em todos os sentidos. Em vários lugares, Jesus foi bem claro que o amor ao nosso semelhante assume precedência sobre o amor próprio. Verso: um novo mandamento vos dou. Que mandamento é esse? Que vos amei uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Lemos em João 13, 34 e 35. Dentro da nova dinâmica estabelecida pelo Filho de Deus, tanto o homem como a mulher deverá estar disposto a colocar a felicidade do seu cônjuge acima da própria. Lembrem-se que as palavras de Jesus que acabamos de mencionar não foi um conselho ou uma sugestão, mas sim um mandamento. Um novo mandamento vos dou. Se o casal de fato ama Jesus e quer subir com ele, então este mandamento terá que ser cumprido. Se apenas um dos cônjuges obedece às palavras de Jesus, não permitindo que o ódio entre no seu coração, mas mantém o seu amor mesmo nos dias difíceis, então apenas o obediente será aprovado por Jesus, enquanto o cônjuge rebelde sofrerá a consequência da sua rebeldia no juízo final. Falava com a minha esposa ainda ontem. Se Jesus nos mandou orar, abençoar e fazer o bem aos nossos inimigos, como lemos em Mateus 5, 39 a 44, quanto mais os homens só devem amar e fazer o bem às suas mulheres, como lemos em Efésios 5, 25? Irmãos, que fique claro que nem Deus Pai, nem Jesus possui como foco a nossa felicidade neste mundo, envolto pelas trevas do pecado, como tantos líderes mundanos ensinam. O foco do Senhor é a nossa salvação. O foco do Senhor é que possamos subir com Ele e assim vivermos eternamente em um local onde nunca mais haverá qualquer tipo de sofrimento. Lá não haverá traição, nem separação, nem adultério, nem qualquer outra coisa que nos magoa neste mundo podre em que vivemos. Apenas quando o cristão aceita esta verdade e abandona de vez os valores deste mundo, é que ele passa a enxergar a vida como ela é de fato. Se temos cruzes a carregar, cruzes que frequentemente surgem por nossa própria culpa, devemos carregá-las sem reclamação. Lemos em Lucas 9, 23. Existem muito mais dúvidas sobre o adultério, casamento e novo casamento. E possivelmente teremos que produzir mais estudos para cobrir todos eles. Se Deus nos permitir, assim faremos. Muito obrigado por ler, ouvir ou assistir aos nossos estudos. Se Deus quiser, logo logo nos veremos no céu.
Ministério Marcos da Silva. Acesse o nosso material gratuitamente no site marcosdasilva.org. O endereço do site é marcusdasilva.org.